Bem, nesta etapa que nós estamos vivendo, onde estão os impulsos que nós estamos recebendo? Os impulsos são reconhecíveis. Porque depois que a gente recebeu um ano inteiro, 365 dias, uma transmissão por dia de Cristo Jesus, olhe quantos impulsos nós recebemos diretamente. E não foram esporádicos, eram diários. Mas eram impulsos diários e que dentro deles, dentro de cada um, havia vários impulsos. Então nós estamos numa oportunidade única. Nós estamos numa etapa, neste momento, aliás, estamos numa etapa há mais de 2 anos, teve esse ano todo do Cristo, e Maria que já mandava transmissões há anos atrás. Então nós já estamos vivendo uma etapa de alguns anos, onde estamos vivendo impulsos tão veementes, que dentro deles estão vários impulsos, mas vários impulsos. E aqui, no dia 1 de dezembro de 2013, existe uma mensagem, uma transmissão de Cristo Jesus para Frei Elias, na qual nós tivemos vários impulsos. 1 de dezembro. E ele deu um impulso para nos fazer ver que estávamos cumprindo alguma coisa de tudo que vínhamos recebendo. Ele podia estar se referindo também às transmissões de Maria, que tinham começado já antes. E aqui no dia 1 de dezembro de 2013, eu repito a data para vocês poderem encontrar isso na internet e depois para vocês aprofundarem um pouco esse encontro que estamos tendo agora. Nesse impulso de 1 de dezembro, ele diz: depois de quase 365 dias de impulsos espirituais diários, as almas puderam se consagrar na fé ao meu Sagrado Coração. Isto é, ele já tinha mandado impulsos suficientes para que as nossas almas pudessem se consagrar. Nós não sabemos quantas almas se consagraram de todas essas que receberam impulsos, porque nós não temos a visão das almas. Então não sabemos quem realmente se consagrou. Não se sabe que alma realmente se consagrou. Mas deve ter sido um bom número, porque senão ele não tinha colocado isto nesta informação. Então, depois de quase 365 dias de impulsos espirituais diários, as almas puderam consagrar-se na fé ao meu Sagrado Coração. Quer dizer, nós já temos base, já temos preparo, já temos na nossa consciência, já temos elementos para nos consagrar, se quisermos, porque nós continuaremos com o livre-arbítrio até o fim. O plano evolutivo não anuncia que vai nos tirar o livre-arbítrio. Nós vamos ter o livre-arbítrio até o fim. E essa é uma grande dificuldade nossa, né? Ter livre-arbítrio e com isso poder não seguir as leis. Então aqui, não é? As almas podem se consagrar ao meu Sagrado Coração. Quer dizer, as almas podem se consagrar àquele amor incompreensível para a mente humana. O amor superior é tão incompreensível que ele chega a dizer que o amor está no coração dele, entre lá. Nós precisamos entrar lá para conhecer esse amor superior. De tão incompreensível que isso é para nós. Mas todas essas transmissões tocaram muito nesta tecla, hein? Do amor, do perdão, né? Tocou muito nesta tecla. Porque estas grandes consciências sabem muito bem quais são as nossas dificuldades. E uma das nossas dificuldades principais é não saber perdoar. Ter dificuldade para perdoar. E ter dificuldade para implorar o perdão. Dificuldade para perdoar o outro e dificuldade para pedir perdão. porque nós sempre achamos que somos melhores do que realmente somos, então não temos que pedir perdão de nada. Nós temos que pedir perdão de tudo. Se a rigor, teríamos que pedir perdão de tudo. Então, é preciso que essas mensagens se tornem vivas para nós. Mas esta, que é muito positiva, continua. Eu o chamo para que sejam o testemunho vivo para os que não creem. Então, você já tem preparo, pelo menos para crer. Para crer numa coisa que você não vê. Porque nós assistimos centenas de aparições e contam-se nos dedos as pessoas que veem as coisas. Mas estiveram ali dentro. Estiveram ali dentro, perceberam algo ali dentro e perceberam a transformação que ficou pulsando dentro dessas pessoas. Bem, depois, um dia, vamos comentar um pouco, não? Como é que estamos diante dessas aparições, para ver se melhoramos a nossa posição ali dentro. Eu os chamo a ser defensores fiéis da hora da minha misericórdia. A humanidade está muito adormecida para certas coisas, muito adormecida. Então é preciso que seres humanos despertem para certas coisas invisíveis. É preciso que alguns seres humanos despertem para certas coisas que a maioria não pode ver, nem sentir, nem conceber. Para que, veja, para que a gente se torne um defensor fiel daquilo que os outros não conseguem ver e nem conseguem acreditar. Defensor fiel quer dizer você tem aquilo tão presente que você passa a viver aquilo. E você vivendo aquilo, você está defendendo aquilo. Porque você está vivendo, e vivendo aquilo, você não está deixando aquilo desaparecer. Porque se você não vive aquilo, a instrução fica aí, o vento leva, e desaparece tudo. Porque a humanidade custa muito a assumir uma coisa que não seja esse viver diário, que não sejam essas leis pequeninas, essas leis quase todas fora da lei. Veja, dentro dessas leis que são todas fora da lei, existem as leis da propriedade. Ai, quem mexe na propriedade do outro vai para a cadeia até. Ninguém é proprietário de coisa alguma. Que lei é essa? De onde surgiu esta lei? De onde surgiu isso? Então vocês veem como é que funciona a vida de superfície. Lei da propriedade, que é uma coisa que não existe, ninguém é proprietário de nada. E mesmo desencarnando a cada encarnação e chegando do lado de lá sem nada, e depois encarnando, voltam, tornam a fazer propriedade. Mesmo tendo experimentado que lá não tem essa... E volto de novo. É uma coisa realmente muito lenta. Então nós teríamos que ser fiéis defensores de uma coisa que veio como graça, de uma coisa que vem como graça para nós e que dissolve de repente se não encontra defensores, se não encontra aqueles que vivam aquilo, que transformem aquilo em vida. Porque transformando em vida, vão acontecer coisas diferentes nessa vida. Diferentes no seguinte sentido. Se você é fiel àquilo que veio nas transmissões ou que vem nas leis, se você é fiel àquilo, se você vive aquilo, você se torna um defensor. Porque em você aquilo não vai desaparecer. Bem. É uma interpretação um pouco interna dessa transmissão, não? Mas está aqui e vocês podem voltar a essa transmissão, podem reler essa transmissão e assim vão treinando encontrar uma coisa sempre nova a cada vez que leem uma transmissão. Veja, 365 transmissões. Você encontrar em cada uma sempre uma coisa nova. Vemos que aqui tem trabalho para vidas lentos como somos. Agora, se formos mais rápido, aqui tem trabalho para uma vida. Mesmo porque nós precisamos de uma transmissão assimilada para perceber mais do que está na seguinte. Então, na seguinte, tem coisas que nós não percebemos. Mas você assimila uma coisa de uma delas, quando você relê uma que você já leu, ali você vai encontrar coisas novas, que parece que você não leu. É sinal que você mudou de ponto e que agora você está vendo ali outra etapa do seu crescimento. Ele diz: eu o chamo a ser defensores fiéis da hora da minha misericórdia. Se isso for assim, apesar das circunstâncias e dos imprevistos, eu poderia dizer realmente que conto com soldados da misericórdia. Isto é, ele conta conosco. Porque mesmo que a gente não tenha ainda penetrado certas coisas, ele conta conosco. Isto é, esta lei, esta outra situação que não é humana, isto conta conosco, isto conta conosco. É o que está aqui, não? Quando eu lhes peço que sejam defensores da divina misericórdia, significa que primeiro deverão defender sagradamente de vocês mesmos este espaço importantíssimo para que depois as portas da salvação possam se abrir. Primeiro você precisa defender isto dentro de você. Primeiro você precisa preservar o impulso cósmico. Você primeiro precisa preservar aquilo, não é? Para que depois comecem a abrir portas para você. Porque isto tudo vem, não é só para a gente saber. Isto tudo vem porque nos desperta e abrem-se portas para nós, para sairmos da situação em que estamos. As portas se abrem. Quando eu lhes peço que sejam defensores da divina misericórdia, significa que primeiro deverão defender sagradamente este espaço importantíssimo para que depois as portas da salvação se possam abrir para os que mais necessitam. Veja, se vocês começam a pensar sobre as palavras para os que mais necessitam, por que está falando isto para mim? Porque isso aqui foi escrito para nós lermos. Então foi escrito para nós. E o que mais nós necessitamos? Será que nós estamos despertos para o que mais necessitamos? Será que o que mais nós necessitamos é não ter no nosso interior portas abertas para mudar de dimensões, para mudar de planos, para mudar de situações? E quem está dizendo uma coisa dessas está se oferecendo para fazer isto conosco, está se oferecendo. Mas nós temos livre-arbítrio. E diante de uma coisa tão importante, diante de um fato espiritual em nós, diante de um impulso cósmico, se o nosso livre-arbítrio não permite que isto se agregue a nós, fica sempre desconfiando, fica sempre pensando, será que é isso mesmo? Deixa isso para depois, não estou entendendo. Dá tantas desculpas. E isso poderia estar abrindo portas. Portas que se nós atravessarmos uma depois da outra, não? Porque a gente não poderia estar num plano superior assim de repente. Ficaria cego. Então essas portas vão abrindo uma depois da outra. E essas leis que nós dispomos, que são conhecidas, que essas entidades manifestam, expressam nas suas transmissões, e que são leis que correspondem à vida espiritual. Ontem eu lhes falei da graça de estado que vossos corações e vossas vidas estão recebendo em um tempo caótico. Está nos lembrando que nós vivemos um tempo caótico. Está nos lembrando que nós estamos vivendo uma civilização caótica. Ou alguém acha que não estamos no caos dessa civilização? Quando você vê alguém ter várias casas e outro viver numa tapera, que de repente cai. Nós vivemos nesse caos, não é? Como é que podemos, neste caos, não achar que é uma graça nós estarmos ouvindo tão claramente certas coisas? Eu lhes falei da graça de estado que vossos corações e vidas estão recebendo em um tempo caótico. Hoje eu os chamo para ter consciência desperta diante dessa sagrada hora. O que está se passando agora é considerado uma hora sagrada. Uma hora sagrada. Se nós conhecêssemos a história, nunca teríamos visto uma hora como esta. Pessoas de níveis heterogêneos estarem ouvindo a mesma coisa e todos entendendo, isto é uma hora mágica. E ouvindo as coisas que precisam ouvir, ouvirem aquelas repetições que precisam reencontrar para vivê-las. Porque senão as portas mais elementares não se abrem. Em verdade, eu lhes digo que verão os frutos desse trabalho de oração misericordiosa no próximo mundo. Os frutos dessas orações que muitos estão conseguindo manter, esses frutos virão em um próximo mundo. Será só ali que compreenderão profundamente assim